Bom dia, irmãos. Bom dia para você também que está nos vendo pelo YouTube, né, que participe da mensagem da reunião conosco, amém? Irmãos, eu estava muito ansioso, os irmãos, que eu cheguei cedo aqui. Eu falei, né, para os irmãos, eu não aguento mais estudar essa mensagem, eu não vejo a hora de eu transmitir isso para os irmãos. Então, assim, eu estou com uma ansiedade acima do normal hoje, então, os irmãos orem por mim, né? Porque eu vejo, assim, uma responsabilidade, irmãos. É uma responsabilidade nós estarmos aqui. De falarmos a palavra de Deus para os irmãos, né? E eu quero, assim, que o Senhor me dê capacidade, né, espírito, para falar para os irmãos tudo aquilo que eu estudei essa semana, né? Falar sobre a Torre de Babel. É um tema histórico, né? Nós estamos na quarta mensagem, Fundamentos da Fé Cristã. Quarta mensagem que fala sobre esse tema de quedas, as quedas dos homens, né? E a Torre de Babel é um importante item aí nesse tema, né? Hoje nós vamos falar muito sobre o capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 de Gênesis fala exatamente sobre a confusão que houve ali das línguas. Mas ele está inserido após o capítulo 10 de Gênesis, né? Vem 9, 10 e o 11. Mas cronologicamente falando, seria antes do capítulo 10. O capítulo 10, ele fala do catálogo das nações, né? Os grandes estudiosos da Bíblia falam do catálogo, que é, deixa eu ler para os irmãos, que é aquele registro que Moisés fez com as nações se espalharem por toda a terra a partir dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, ali mostra como que foi feito essa divisão. Mas como que seria feito essa divisão se não tivesse a Torre de Babel confundindo e espalhando todo mundo? Entendem? Então, cronologicamente, seria antes do capítulo 10. Na verdade, Moisés não queria fazer um link direto, né? Ele queria mostrar a situação do homem para depois vir o capítulo 12, aonde Abraão é chamado. Entendem? Então, ele não queria fazer direto, né? Ele queria mostrar a situação de rebelião, da independência, da autonomia do homem em relação a Deus, para depois ele redimir, né? Redimir, ele chamar Abraão. Então, esse é o pano de fundo, né? Do capítulo 11. Capítulo 11, irmãos, nós vamos ver de dois em dois versículos, é de 1 ao 8. Primeira parte, fala ali da peregrinação do povo. Segundo, que é o capítulo, versículo 3 e 4, ele fala da decisão dos homens da autonomia. A terceira é Deus vindo para ver o que estava acontecendo. E o quarto, que é os dois últimos versículos, fala da decisão efetiva de Deus, fazendo a confusão das línguas e o povo se dispersando. E depois nós vamos falar algumas coisas práticas. Se você quer saber o que se passa hoje no mundo, a situação política, econômica, social do mundo, irmãos, está tudo aí na Torre de Babel. Aquela guerra infinita da serpente, dos seus descendentes e do descendente da mulher, Jesus. Essa batalha, irmãos, ela vem desde lá, de Adão, passa pela Torre de Babel e está nos nossos dias. Amém? Vamos. Ah, só mais uma coisa. Essa situação do capítulo 11, o Wilson, coloca para nós 10:25 de Gênesis. Para falar também, né, que o capítulo 11 seria antes, né? A Eber nasceram dois filhos, um teve por nome de Peleg. Peleg na Bíblia quer dizer divisão. Porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joktan. Tá, aí é o catálogo, né, que eu falei, catálogo das nações. E nessa situação aí, ó, se encaixa a Torre de Babel. Vamos então começar. Capítulo 11, versículo 1. O que diz aí? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uma só linguagem. É a mesma de Adão, que Adão falava. É a mesma ali antes do dilúvio. É a mesma depois do dilúvio. É a mesma, mesmo tendo ali os semitas, os cananitas e os jafenitas. Então tinha essas três raças ali, todos falavam a mesma linguagem. E uma só maneira de falar. É o mesmo vocabulário, era tudo igual. O Brasil fala português. Portugal também fala português. Portugal. Certo? Mas não é a mesma linguagem? Mas não tinha a mesma maneira de falar. Não existe, não era a mesma, não é a mesma maneira de falar. Nós temos sotaques, expressões, né? Numa linguagem normal. Né, tem vários. O sul não fala igual o norte, que não fala igual o nordeste, mas aqui, põe de novo o versículo, o que fala? A mesma linguagem e a mesma maneira de falar. Olha a união que eles tinham. Certo? O que diz o versículo 2? Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Põe para nós aquele primeiro mapa, por favor, Wilson. Ele sai. Está pequeno, hein? É, eu ia ter uma canetinha aqui, mas faltou, irmãos. Mas eles estavam lá no norte, né? E à direita. Certo? Eles desceram, foram para o Oriente e encontraram a terra de Sinar. Dá para ver ali que tem dois rios? O Tigre e o Eufrates. Era um campo lindo, uma terra fértil, uma planície. Essa terra de Sinar, depois na escola nós estudamos que era Mesopotâmia, meso entre Potâmia, rios, certo? Era uma região maravilhosa. Então, eles saíram lá de cima e vieram ao Oriente. Eles estavam à direita e no norte e vieram e pararam ali. Então, essa foi a peregrinação dos filhos de Noé, aqueles que desceram da arca. Volta no versículo, por favor. Essa é o 1, vamos no 2, né? Estamos no 2. Sucedeu que partindo eles então do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Vou colocar-lhes um versículo. Logo depois que acabou o dilúvio, o que, que o senhor falou? Põe para nós, Wilson, 9:1. O que, que o senhor falou? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era para ficar num lugar só? Hã? Estava todo mundo junto ali, né, de mãos dadas, eram todos irmãos ali, talvez por situação familiar, de casamento, falavam todos a mesma língua, mesma comida, estava todo mundo alegre, feliz. Vamos achar um lugar bom? Vamos ficar aqui. Volta lá, Wilson, no 10:2. E habitaram ali. Era isso que o senhor queria? É isso que o senhor falou? Hã? Para encher a terra. Para encher a terra. Oh, Senhor Jesus. Mas, vamos ver o versículo 3. O que, que fala ali? Agora começou a segunda parte. Certo? Primeiro nós falamos da peregrinação, agora da decisão. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Aqui fala tijolo, né? Na Bíblia fala muito de pedra, né? Mas pedra, não tinha pedra aqui, né? Pedra é lá em Canaã, lá tem pedra para você fazer casa, para você fazer muralha, para você fazer fortificação, para você fazer ponte, qualquer coisa. Aqui não tinha, aqui não tinha. Mas o Senhor falou: vai desfrutar a terra, né? Vai dominar e sujeitar a terra. Então não tinha nenhum problema eles fazerem os tijolos. Tijolo, eles viram lá, né? Fazer o tijolo, quer dizer, lá tinha muita argila. Eles moldavam a argila, colocavam no sol, e aí descobriram que se queimasse, ele ia ficar um ótimo material para fazer a construção. Né? Isso, irmão, foi um avanço tecnológico da ciência na época. Não tinha. E você realmente, até aí tem algum problema? Deus falou, né? E não tem nenhum problema você saber usar os materiais, você manipular a terra, não tem nenhum problema nisso. E os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Aquela região, irmãos, o betume, ele borbulha da terra. É petróleo, né? Aquela região ali é farta. Então, é o piche, né? É o asfalto. Isso aí é a argamassa. Hã? Sim. Para fazer, né, a junção lá, né, da arca. Algum problema? Né? Não, estão. Versículo 4. Ó, vai no versículo 3. Vinde. Façamos tijolos. Agora o versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Até aí. Essa é a segunda decisão que o homem tomou. Primeiro, fazer os tijolos, dominar a ciência, a tecnologia, a construção civil, e agora edifiquemos uma cidade. Vocês estão vendo a evolução? Aonde que está? Vocês viram Deus aí sendo consultado para alguma coisa? Vinde, vinde, vinde. É, vamos, né? Vamos nós, né? Vocês viram alguma coisa? Deus sendo consultado para alguma coisa? Aí vai além, irmão, se faz uma torre cujo topo chegue até os céus. Então aí já começou a complicar um pouco mais, né? E Deus ainda não está em cena. Torre. Se você der uma olhada, né? Nós vamos precisar da arqueologia moderna, né? Há pouco tempo foram encontrados os zigurates, que são construções que parecem uma pirâmide, que provavelmente era uma dessas construções que o povo lá fez. Mostra para nós, Wilson. Ah lá. Está vendo? Ela é afunilada, é tipo de uma pirâmide mesmo. Quer ver? A gente já, eu já tinha ouvido falar, né, sobre o zigurate, mas deixa eu só ler, né, para os irmãos. Você já deve ter ouvido isso nas aulas de história, geografia na escola ou ainda na universidade. O zigurate era uma torre grande, alta, em forma de pirâmide, com níveis. Está vendo? Tem níveis ali. Era feita com vários andares. E lá no último andar, lá no topo, havia um pequeno santuário, porque ela ia, né, ela ia afunilando, e lá em cima tinha um pequeno santuário. Havia uma escadaria muito extensa pelos lados do zigurate, para que os homens subissem para encontrar com Deus. Ou com Deus maiúsculo, né, aí é o Deus minúsculo, né? E para que os deuses descessem pela escada, para entrar no templo que ficava na base. Então, ali na base, né, tinha um santuário lá em cima e lá embaixo tinha o templo. Ao redor, ali do zigurate, eram feitas as casas dos reis, dos sacerdotes, do exército. Fazia a cidade, fazia as muralhas, tudo em volta. O centro era essa construção, né? Agora, qual é o tamanho, né? Isso aí, eu olhei, né, na internet, tem três situações que pode ser. Uma de 2.500 e não sei quantos metros, que eu não acredito que tenha sido essa, né? Tem uma de 200 e pouco, e tem uma de 90, que é de um deus lá, Marduk, né, que acham que essa é a verdadeira Torre de Babel. E para eles, irmãos, era que ia atingir os céus. Não havia essa pretensão de realmente atingir os céus, mas o mais alto que eles pudessem fazer, para que todo mundo que chegasse naquela planície, que visse aquilo, ia conseguir ver a grandiosidade daquilo. Irmãos, até aqui, né, Deus está lá, né, os homens estão fazendo, planejando, se organizando, né? Volta lá no versículo, por favor. Estamos no 3, é isso? No 4? Olha lá. E uma torre cujo topo chegue até os céus. E agora? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Qual que era a ordem de Deus? Para você se espalhar, não é para ficar parado. Ali, vamos ficar aqui mesmo. Irmãos, tinha a terra inteira para ser descoberta, para ser habitada. Não era só aquele pedaço ali. Mas olha, célebre o nosso nome. Então, qual que é o maior problema aqui? Fazer os materiais, fazer as casas, né? Tava tudo a cidade, mas o que é a torre? Por causa do nome. Põe aquela versão para mim que eu pedi, o Wilson, a King James atualizada. Essa grandona minha aqui, ó. Isso aqui é para... King James atualizada. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. O que é isso? Irmãos, nada mais é. Eles estavam fazendo ali uma sociedade, algo sem Deus. Que Deus tinha falado que era para fazer, e eles não quiseram, eles quiseram por eles mesmos ter o seu renome, serem, né? Isso, irmãos, é algo que é totalmente contrário ao que Deus nos fala. Né? Nós precisamos estar em Deus, depender de Deus, e aqui, o que estava ocorrendo? Uma sociedade autônoma. Eles queriam um governo próprio. Queriam reinar, queriam poder. E logo em seguida, irmãos, que você tem o poder, que você não tem o Deus como referência, que você não tem, que você não sabe que você, que ele, que o João, que o Silvio, que o Mário, que o Paulo, todos nós somos imagem e semelhança de Deus, o que vai acontecer? Vai se implantar a tirania, a lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. Não é verdade? E aí o que acontece? Deus até agora, né? Vamos ver o versículo 5, o que fala? Pode voltar lá na versão. NA. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a terra que os filhos dos homens edificavam. Hã? A cidade e a torre. Então... Irmãos, então, isso, esse então aí é porque de toda aquela situação, o Senhor já sabia onde ia chegar isso. O que o Senhor fez? Desceu o Senhor. Irmãos, olha a ironia, né? Estava vendo, olha a ironia. O homem querendo subir e Deus querendo descer. Nossa, vai ser tão alta que vai chegar nos céus. E o Senhor, acho que olhou lá de cima. Que torre, que é isso aí? Que torrinha é essa aí? Né? Aí o Senhor desceu. Eu vou dar uma olhada. O que está acontecendo? Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens fizeram. O que é filho dos homens, irmão? Filho dos homens. O que vocês estão achando que você... É filho do filho, nem os homens originais lá, já estava lá, sei lá que geração. Eu vou dar uma olhada lá, né? Vou dar uma olhada, vou ver o que está acontecendo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Essa aí foi a análise de Deus. Irmãos, o homem pode se organizar. pode fazer planta, pode ter materiais, pode tentar fazer alguma coisa, mas Deus é o Criador, e Ele também é um reto juiz. O Senhor não ia deixar isso acontecer. Então o Senhor veio aqui. Irmãos, o Senhor está vindo. Deus está vendo e Deus está vindo. Então, pode se organizar. Pode o homem fazer plano. Pode fazer o que quiser. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Versículo 8. Destarte, o Senhor os despertou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Não fala aqui de jeito que o Senhor fez, né? Não, simplesmente foi um... Vou acabar com isso daqui. Volta mais um versículo, acho que faltou. Vinde, desçamos. Desçamos. Esse desçamos aí, irmãos, para quem que ele estava falando? Para os anjos? Hã? Para os anjos? O Senhor estava lá no céu, desçamos. Hã? Deus triuno. Então aqui já tem indícios, né? Claro que isso nós vamos ver muito no Novo Testamento, mas a palavra já é clara, que Deus é um ser complexo, né? E ali, irmãos, desçamos, confundamos. O homem não falou, venha, façamos, venha, edifiquemos, venha. A única coisa, irmãos, que realmente é efetiva é a voz do Senhor. Venha, vamos, não, a única vontade que realmente leva a cabo é a vontade de Deus. Agora vamos para o 8. Então o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então no ato miraculoso de Deus, um não entendia mais o que o outro falava. Ô, fulano, me dá aí o tijolo. O quê? Ô, não. Não se entendiam mais. E cessou. Acabou. Acabou. Muitas vezes a gente espera um milagre, assim, uma coisa assim, Deus fazendo uma... Não, irmãos, Deus fez assim só. E... Pronto, acabou a Torre de Babel, acabou o governo humano, acabou a autonomia, acabou tudo. Tem mais versículo, Wilson? Tem. Chamou-se-lhes, por isso, o nome de Babel. Ah, tem um... Né, o versículo, acho que é lá no capítulo 10, que coloca Nimrod, acho que é 10, 25, dá uma olhada, Wilson. Não é esse, não.
Era que eu já vejo já. Minha pequena anotação aqui. Que fala aí do 10, 8? É.
Isso, põe no 8. Cuxi gerou a Nimrod, que é também da descendência de Cão, né? O qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Irmãos, a pessoa que estava encabeçando, muito provavelmente, era Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, na terra de Sinar. Então, o grande personagem aqui de toda essa situação, de querer ser o governador, o Trump aí da época, é Nimrod, né? Ele aí é o grande personagem que se encaixa perfeitamente aí nesse contexto, né? E fala exatamente aí, o princípio do seu reino foi Babel. Bota no 9 lá, por favor. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel. Babel, lá na linguagem, né, de Israel, a palavra é muito similar à confusão. Né, muito próximo, por isso que aconteceu, onde que o Senhor confundiu, então, a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou. O Senhor não tinha falado que era para ser disperso? De uma maneira ou de outra, irmãos, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou. Essa palavra, irmãos, ela foi falada por Moisés. E Moisés estava, né, antes ali do Rio Jordão. Né, toda essa situação aí de Babel. Ele queria mostrar para Josué que ia enfrentar aquele povo que estava lá. Primeiro ele queria falar sobre a situação humana. Essa é a nossa situação. Querer independência de Deus. Não querer Deus como seu Senhor. Essa é a situação humana. A segunda coisa que ele queria mostrar ali para Josué e para o povo. Aquele povo que estava lá em Canaã era esse tipo de gente aqui. Lá tinha muitas cidades, estados, né, que falava, que tinha o seu rei, era um soberano, que ele tinha poder sobre morte e vida dos seus súditos, podia matar, podia absolver, era tudo na mão desses. Eles davam seus filhos em sacrifício aos deuses. Moloque. Toda essa situação que eles iam enfrentar. Então, Moisés estava ali prevenindo. Olha, são, é povo sanguinário. Né? O que o Senhor falar, vocês façam. Entendeu? Então, tudo isso foi falado ali, né? Mostrando toda essa situação. Tem um terceiro ponto, que é aquilo que eu falei no começo, que isso é uma guerra que começou lá com Adão, Eva, a serpente, a descendente da serpente, né? Não é uma coisa, não era uma coisa só bélica, né? Uma coisa militar, mas era uma situação que eles iam enfrentar de povo rebelde a Deus, né? E por último, esse eu quero até ler para os irmãos. Ele queria passar que Deus, nesse conflito, agora mais uma vez, tudo parece que foi por água abaixo, né? A situação do homem fez o dilúvio, o homem continuou sendo mau. Foi meu, né? Né? Que os homens seriam aprendido a lição depois do dilúvio, do juízo de Deus, e que eles não haveriam de obedecer a Deus, mas não demorou muito e surgiu Babel. Nimrod surge, a Babilônia, né? Pretensão de ordem mundial baseada na autonomia humana. Parece que a humanidade não tem jeito. Mas o que acontece no capítulo 12? Chamamento de Abraão. Então, irmãos, tem jeito. Né? Tem jeito. O Senhor não desiste. Né? Que fala. Quer ver? É um Deus cujo teimoso amor não deixa que ele desista de cumprir o seu plano de resgatar aquele povo que ele amou antes da fundação do mundo. E hoje nós temos a confusão das línguas. Irmãos, em Cristo nós não temos isso. Em Cristo nós somos um. O Senhor unificou, né? Na igreja nós temos pessoas diferentes, de outras tribos, gerações diferentes. Nós temos pais, filhos, netos, vós. Todos nós somos um em Cristo. Isso é o que importa. Em Cristo é anulado tudo isso. E nós estamos hoje nessa situação. Deus não desiste de nós. Deus, ele vai cumprir o seu plano. E a ele, irmãos, é todo louvor e glória. O primeiro hino que nós cantamos essa manhã foi esse. Nós temos que dar o louvor digno ao Senhor, que cumpriu a sua obra por nós. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos.